artista plástico autodidata, homem simples, pai e marido dedicado, comerciante. Essas são algumas das principais características de Willy Zumblick, um dos artistas catarinenses mais reconhecidos por sua extensa produção. Durante 75 anos dedicados à arte, dos 94 em que viveu, registrou com os mais variados materiais e uma grande dose de genialidade aspectos do cotidiano e da história de Santa Catarina. Nascido em 26 de setembro de 1913 na cidade de Tubarão, filho de pai alemão e mãe descendente de italianos, Zumblick teve seu talento multiplicado pelos vários temas que representou. Da primeira exposição individual, realizada em sua cidade natal, em 1939, até aposentar os pincéis no final dos anos 90, Willy produziu desenfreada e apaixonadamente. Na adolescência, além do traço firme de seus desenhos a lápis, passou a utilizar o crayon e a aquarela. Foi quando começou a trabalhar no cinema de Tubarão, operando projetor de filmes e desenhando cartazes que anunciavam a programação. Em 1937, casou-se com a tubaronense Célia Sá, com quem teve 5 filhos, 13 netos e 11 bisnetos. Foram 60 anos de vida em comum e de inspiração e apoio para desenvolver seu maior dom, o da pintura. A obra de Willy Zumblick permite que se mergulhe na história de Santa Catarina e de nossos ancestrais. Carregadas de realismo, mas também de imaginação, o artista consagrou nas telas mitos, ritos e fatos que caracterizam a formação do povo catarinense, dos povoadores do litoral, às particularidades do interior de todo o estado. Seus temas permitem que imaginemos o passado, a dança das aves, as crenças indígenas, os gestuais e comemorações, assim como as batalhas do povo catarinense. Filho orgulhoso do Sul, o artista também registrou a pesca do camarão em Laguna, as esculturas de Zé Diabo em Orleans, o dia-a-dia dos mineiros de Criciúma, o drama das enchentes de 74 que acinzentaram a história da Cidade Azul, além de colorir as telas com as cores da natureza. Em entrevista concedida por Willy no ano de 1996 à Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, ele fala de suas inspirações.
A minha preferência na pintura sempre foi paisagens e retratos, mas a história catarinense é rica. Trabalhei muito sobre Anita Garibaldi e o contestado monge João Maria de Jesus e as bandeiras de Divino, que é, na verdade, aquilo que eu pinto quase diariamente.
Maria Elisa Zumblick, uma das filhas, lembra dos momentos da vida em família e de inspiração do pai.
Bom, nós saímos aos domingos, nós saímos com a família toda, a mamãe, nós 5, né, e o papai, e íamos fazer o piquenique. Lá nós ficávamos brincando e, junto com a mamãe, enquanto ele saía à procura de vamos dizer, paisagens ou pessoas que passavam, que realmente dentro daquela imaginação dele como artista, ele ia transportar para a tela aquilo que ele estava tirando fotografia. Lógico que ele mexia um detalhe ou outro, ele sempre trocava para que fosse de acordo com aquilo que ele queria pintar. Quando ele não tirava foto, ele tinha um cavalete com umas folhas, né? E ali ele rabiscava com um crayon, e depois, chegando em casa, ele passava para a tela, e aí ele ia dar cor, a tonalidade das coisas que ele tinha visto, né? Da natureza, lógico, com flores, ou com folhas, e o rio, ou árvores, e aí ele passava para a tela as cores próprias da natureza.
As representações da natureza, do dia a dia e de momentos históricos criados por Zumblick podem ser apreciadas em universidades, espaços públicos, igrejas e hotéis. No Palácio Barriga Verde, sede do Legislativo Catarinense, 4 telas que fazem parte do acervo permanente são assinadas pelo artista. Entre elas, um retrato da professora Antonieta de Barros, primeira deputada negra a assumir uma cadeira no Legislativo, e outro do médico Estélio Cascais Boabide, que presidiu a casa entre 1985 e 1986. Este último, produzido em 1988, integra a galeria dos ex-presidentes. Juarez Ponticelli, atual presidente da Assembleia Legislativa e filho adotivo de Tubarão, como costuma denominar-se, declara seu reconhecimento pelo artista.
O Willy contou como ninguém a história de Santa Catarina e eu fico feliz que a Assembleia tenha cuidado também de manter no seu acervo exemplares dessa obra que ficou imortalizada por um artista que comemoraria 100 anos de vida, mas que deixou uma grande obra que imortalizará o seu nome por muitos séculos.
Além de artista, Willy atuou durante toda a vida como relojoeiro e ótico e foi proprietário de estabelecimento do gênero, iniciado por seu pai, Roberto Zumblick, em 1902. Era ali que tirava o sustento da família e onde também teve a parceria de Célia, sua esposa, como relembra Marcos Zumblick, um dos 5 filhos do casal.
A mãe trabalhou a vida inteira, né, com ele na loja, na ótica que tinha em Tubarão, né, na relojoaria no início, depois passou para a ótica. Né, e enquanto a mãe ficava na loja, ele saía para casa para pintar, né, até a noite, né, no início da noite. Como era um homem de comércio, né, um homem, né, de fácil trato, todo mundo conhecia ele, né? O pessoal ia na loja, queria ser atendido pelo seu Willy. Os empregados, não, eu vim para falar com o seu Willy, não tem. Não. Eu espero, ele não pode, eu espero. Né? Aí ele ficava conversando horas com a pessoa lá. Tal, né? Então ele dava esse dele em relação à pessoa, né, que o procurava. Né? Então, esse era o Willy.
Pela extensa quantidade de obras e por sua posição sociocultural na cidade de Tubarão, um de seus maiores sonhos pôde ser realizado. Em 1996, começou a ser construído um museu que leva seu nome e que abriga parte de suas obras, instalado no Centro Municipal de Cultura da cidade, situado na praça que leva o nome de seu irmão, o historiador Walter Zumblick. O museu foi inaugurado no ano 2000, mesmo ano em que o artista decidiu parar de pintar. A construção da obra foi possível graças a uma união de esforços, como conta o ex-prefeito de Tubarão, Irmoto Forchit.
A implantação do museu era uma luta nossa, já da gestão anterior, Sorato e Irmoto, e prosseguiu com a gestão Irmoto e Celso. E nesse meio tempo, interveio o senador Espiridião Amin, que foi quem, através de uma emenda parlamentar, conseguiu o recurso necessário para que nós pudéssemos dar início às obras do museu. Essa parceria entre a prefeitura, o senador e o Ministério da Cultura e Turismo foi quem nos deu o recurso para que pudéssemos iniciar a obra. Nós não tínhamos recurso até que as emendas parlamentares foram rejeitadas, voltaram ao gabinete, e o Espiridião me autorizou uma tarde, juntamente com o seu chefe de gabinete, que era o Lírio Cabral, que é de Itajaí, nós conseguimos fazer as emendas e colocaram esses R$410 mil para o Museu de Tubarão.
O arquiteto responsável pelo projeto do museu, Rodrigo Altoff Medeiros, relata a participação do artista Willy Zumblick na execução da obra.
Me lembro que o senhor Willy dizia que queria uma arquitetura contemporânea que mostrasse a vanguarda representada pela arte e também pela arte da região e pela arte dele. Então esse foi o grande desafio.
Esta é a primeira parte do documentário Zumblick, 100 anos de arte, produzido pela Rádio AL, com locução e reportagem de Michele Dias, produção Juliana Gendiroba, edição Carlos Renato dos Santos, edição e finalização Júnior Antonini, coordenação Murilo Valente. Na segunda parte, conheça um pouco mais sobre a vida e a obra de Willy Zumblick, considerado um dos catarinenses mais notáveis do século XX.